Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Desde que terminou seu último namoro, há 11 anos, Carla Duarte decidiu se guardar sexualmente para o seu futuro marido, que ela ainda não encontrou. Atualmente, ela coordena no Rio de Janeiro o movimento evangélico Eu Decidi Esperar, que tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais e defende o resgate da pureza nos relacionamentos, mesmo para pessoas que, como a Carla, não são mais virgens. A ideia é se preservar para se entregar de corpo e alma apenas à pessoa escolhida para passar o resto da vida. É a história da Carla que vamos contar hoje aqui no Sexoterapia. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa. E ao meu lado, ela, sempre pronta para debater os temas mais polêmicos, com sinceridade e muita informação, Ana Canosa. Oi, Ana!
Olá a todas, a todas, todos e todes. Mais um Sexoterapia num tema polêmico, importante, onde nós vamos falar sobre valores, crenças, realidades e vai ter muito pano para manga para discutir.
E a dona da história de hoje está aqui com a gente, a Carla, diretamente do Rio de Janeiro. Oi, Carla, como você vai?
Oi, Marina. Oi, Ana. Estou muito bem, estou feliz, honrada com o convite. Para mim é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco dessa realidade que eu vivo, né? Então, vamos lá, eu creio que vai ser incrível, a gente vai conversar bastante.
Ô Carla, vamos começar entendendo um pouco do movimento Eu Decidi Esperar. O que é exatamente esse movimento?
É um movimento, né? Na verdade, eu escolhi esperar, né? Fala sobre preservação, a importância de se... de ser uma pessoa emocionalmente saudável, né, e sexualmente pura. Não é um movimento pró-castidade, né? A gente fala sobre pureza. Então, é mais para fortalecer, encorajar e orientar jovens e adolescentes, né, sobre a importância de viver o momento certo, né, de esperar o momento certo para viver suas experiências sexuais.
E, Carla, esse movimento existe há quanto tempo?
Desde abril de 2011, né? Foi fundado pelo pastor Nelson Júnior, que ele e a esposa dele, a Ângela, que eles são de Vila Velha, no Espírito Santo. E aqui no Rio de Janeiro, eu acompanho desde 2011, eu participei de um seminário, né? Depois do término desse relacionamento. E de lá para cá, eu comecei a participar dos eventos, eu mesma fiz, né, produzi alguns encontros, né, foram realizados encontros em todas as capitais do país e mais de 500 mil jovens já passaram pelos nossos seminários presenciais. Em todas as redes sociais reúne cerca de 5 milhões de seguidores. Então, já existe há pouco mais, quase 10 anos, né? E tem sido bastante interessante, não só evangélicos, né, nos seguem, mas assim, todas as pessoas que entendem a importância, né, de se guardar para viver as experiências sexuais depois do casamento, entendem a importância de se tornar uma pessoa emocionalmente saudável, né, antes de se tornar alguém casável, como a gente costuma dizer, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta conceitual, é uma pergunta que eu queria saber como é que você vê isso. Quando você fala de castidade, o entendimento que eu tenho de castidade, segundo a religião católica, não tem a ver necessariamente com abstinência. Quando a gente fala de abstinência, a gente está falando da abstinência sexual, viver como Jesus vivia, né? Voto de pobreza e abstinência, etc. Quando a gente fala de castidade, a gente fala de você ter a sua identidade ou o seu projeto de vida integrado, né, com a sua sexualidade. Ou seja, eu posso ser casta e não estar com o meu projeto de vida integrado. Ou seja, não tem a ver necessariamente, do meu ponto de vista, com ter ou não ter relações sexuais. É isso que vocês também entendem? Porque você usou o termo castidade. Eu queria entender como é que vocês entendem esse termo.
Então, o que que acontece? Muita gente, talvez, vamos colocar melhor, não é um movimento pró-virgindade, as pessoas... Porque, por exemplo, a gente lida, né? Hoje a grande maioria, a minoria é virgem, né? E quando a gente fala que não é pró-castidade, é porque as pessoas acham que ser casto é você esperar para viver suas experiências sexuais no casamento, né? Depois do casamento. Então, e a gente, assim, por exemplo, como é o meu caso, eu decidi, eu fiz essa escolha depois de ter tido experiências. Então, talvez tenham muito mais pessoas como eu do que pessoas que nunca tiveram relações. Então, a gente não é um movimento que incentiva, né, que as pessoas não façam sexo. Pelo contrário, existe o tempo, a gente entende que existe o tempo certo para isso, né? E não é uma coisa assim que nós criamos. Nós cremos na Bíblia, nós somos como cristãos e a gente faz, né? A gente segue aquilo que a gente entende que a palavra de Deus nos orienta.
Ô, Carla, mas o que que fez você mudar, né? Você namorou por quanto tempo esse primeiro namorado?
5 anos.
Por 5 anos e você fazia sexo com ele?
Sim.
E o que que aconteceu? Não era bom? O que aconteceu que depois você terminou com ele e você resolveu mudar?
Então, na verdade, eu comecei a ter uma outra perspectiva em relação a isso. Por exemplo, a gente tinha relações, sim, mas não sei como eu poderia dizer, mas assim, várias vezes eu achei que poderia... ter engravidado, sabe? A gente fazia sexo seguro, mas assim, quando você tá ali no seu primeiro parceiro, sua primeira experiência, você tem um pouco desse medo. E na minha família existe um histórico de muita gravidez precoce, né? De muitas primas minhas, né? E tias também, que foram mães na adolescência, e por ter visto a consequência disso, né? Eu tenho uma prima que acabou de ser mãe aos 14 anos. Então, assim, é uma realidade da minha família, essa distorção para mim, que para mim é uma distorção de um padrão sexual, assim, de uma vida sexual, sabe? Do que é o sexo de verdade. Porque uma pessoa que engravidou porque fez uma... sei lá, viveu uma rapidinha ali no momento e agora está tendo que lidar com essa consequência. Para mim, isso é pesado, isso é difícil. Então, eu comecei a refletir sobre isso. E se eu continuasse naquele momento ali, vivendo esse padrão, né? Eu pensei que, tipo assim, isso poderia acontecer comigo também, porque, na verdade, só tá livre disso, assim, né? Quem faz escolhas conscientes. Então, na verdade, eu quis ter uma perspectiva mais consciente a respeito do sexo, a respeito da vida, a respeito de relacionamento conjugal, né? E eu fiz essa escolha porque eu entendi a importância de você conhecer, de você criar uma conexão emocional com a pessoa, uma amizade, uma série de coisas que precisam ser avaliadas antes de você ter uma relação sexual de fato, sabe? Então, isso fez com que, depois desse relacionamento, depois do término desse relacionamento, eu tivesse a oportunidade de fazer novas escolhas, né?
Mas era bom? Era bom? Era boa a sua vida
sexual com ele?
Sim,
sim. Era muito boa mesmo.
Você já era evangélica nessa época?
Então, nessa época eu frequentava a igreja, mas eu ainda não tinha assumido um compromisso com Deus, sabe? Assim, eu frequentava, eu era religiosa, né? Eu estava sempre na igreja, mas eu não tinha um compromisso de ser uma discípula de Cristo, de ser alguém que vive aquilo que Cristo ensina. Então, esse compromisso, digamos, né, veio depois, ao longo desse processo, né, depois desses últimos 11 anos, né?
Carla, você não acha que esse receio, todo esse receio de engravidar ou de fazer sexo, assim, de uma forma menos consciente, pode ser alcançado de uma outra forma, né? Também conhecendo o seu parceiro, por meio de educação sexual, para você se prevenir de qualquer tipo de doença ou gravidez indesejada?
Então, tem uma série, né, de eu conheço métodos contraceptivos, enfim, e diversas possibilidades que existem, né, de fazer sexo seguro, digamos assim. Né, porque, mas nós, sob uma perspectiva bíblica, nós cremos que sexo seguro é sexo no casamento. Então, a gente crê que o sexo ele é a própria consumação do casamento. Até porque, por exemplo, um sexo que não é consumado, um casamento que não é consumado, ele pode ser anulado. Né? Então, assim, tem toda uma questão envolvida e eu creio na família como instrumento de redenção. Então, não é que o sexo pode estar desassociado disso ou que eu não possa viver essas experiências sexuais no namoro, por exemplo. Mas é uma escolha minha. Eu quero viver todo... Eu não quero viver um pouco, eu não quero ter dúvidas. Eu quero estar, de fato, assim, com a pessoa que eu amo, que eu escolhi para viver o restante dos meus dias.
Você teve outros namorados nesse tempo? Como é propor isso para um namorado?
Então, eu tive um relacionamento em 2016. É engraçado, é até assim... os rapazes, eles admiram muito, porque além de não ser algo comum, quem é que não quer estar com uma pessoa, com uma mulher que se guardou para ele, sabe? Então, assim, e isso é cada vez mais raro, né? Então, eu já me relacionei, sim, e ele concordou, né? Na época, a gente terminou, assim, por outros motivos, não foi por essa questão específica, né? A gente tinha propósitos de vida diferentes e a gente queria viver outras experiências, mas eu vejo que as pessoas admiram. Então, eu acho que isso está muito ligado com a sua perspectiva de vida mesmo. Eu me vejo fazendo parte de algo maior do que eu mesma. Eu estou contribuindo para uma mudança de mentalidade, para a construção de algo que talvez eu nem veja, mas assim, eu quero deixar um legado, né, de perpetuar uma nova ideia, ou antiga até, né?
Mas aí esse cara com quem você se relacionou também era do movimento ou era uma pessoa de fora do movimento?
Não, ele era de fora, era um rapaz que era meu amigo já, a gente já se conhecia há algum tempo, e, enfim, ele se apaixonou por mim, se declarou, a gente conversou durante um tempo, eu dei uma chance para ele, mas... Depois de... A gente ficou junto uns 9 meses, né? E aí a gente começou a ter, assim, algumas divergências de propósitos de vida, sabe? Ele tinha um lifestyle do motociclismo, eu tinha um outro lifestyle. E uma série de diferenças, assim, de escolhas da vida mesmo. Mas isso ele respeitava. Isso era algo que ele até admirava, mesmo não tendo vivido isso.
Eu tenho sentimentos muito ambivalentes com relação a esse tipo de proposta, mas eu super também compreendo, né? Compreendo na questão do valor, né? Eu, por exemplo, tenho algumas pesquisas que vão dizendo que se as pessoas acreditam, né, se o casal acredita em valores assemelhados sobre a sua sexualidade, isso facilita determinados tipos de comunicação e isso pode ajudar o casal ao longo da sua caminhada, né, da sua trajetória, a resolver, inclusive, divergências sexuais. Então, nesse sentido, você ter duas pessoas com os mesmos valores, né, e crenças sobre várias coisas da vida, inclusive a sexualidade, ajuda muito na manutenção desse relacionamento e da comunicação, que apontando para um mesmo caminho. Então, nesse sentido, eu acho que a religião ela faz um pouco essa função, né, para várias coisas, né? Eu acho que as religiões, de alguma maneira, elas vão colocando os seus valores, né, para diversos comportamentos humanos, inclusive o da sexualidade. Então, nesse sentido, eu acho interessante, né, pensar em valores que vão regendo e nessa ideia de você poder se relacionar, conhecer a pessoa. Por outro lado, a gente sabe também que para satisfação sexual, é preciso que você tenha também uma linguagem, inclusive corporal, sobre a sexualidade para a satisfação. Então, eu fico pensando, né, como que fica isso se eu não conheço? Então, assim, eu vou para um relacionamento onde a sexualidade ela tem que estar inserida num processo de casamento, porque a sexualidade tem que ser vivida no casamento, sem saber se eu, de fato, vou conseguir, quimicamente até, me dar bem com essa pessoa. Porque eu acho um risco muito grande, né? Quer dizer, como é que faz?
Você escreveu sobre isso, né, Ana?
É, como é que faz, né? Porque a gente tem uma coisa de química com o outro, tem um encaixe, tem, sabe, essa coisa da gente poder desenvolver toda uma linguagem. Porque isso mudou muito, né, nas últimas décadas, né? Quer dizer, por que as pessoas fazem sexo hoje em dia antes de se relacionar, até para testar um pouco essa linguagem corporal. A gente se dá bem? A gente conecta? Né? Porque isso pode ser muito insatisfatório também. Quer dizer, como é que fica isso, Carla? Você pensa assim, se eu caso com alguém com quem eu não tive nenhum relacionamento sexual e chega lá, a coisa não funciona.
Eu acho que, assim, primeiro, é impossível você não ter vontade de transar, de fazer sexo com a pessoa que você ama, que você escolheu para passar o restante dos seus dias, né? E eu acredito que sexo, ele vai além da química, é uma construção, tem a ver com cumplicidade, amizade, intimidade, honra. Então, assim, isso tudo envolve, e a química também. Você não vai casar com um poste, com uma pessoa que você não tem atração, que você não se sente atraída por ela, que você não tem ali uma afinidade. E eu assim, já vi casar, né, que se casaram sem ter relação sexual, e ali, se num primeiro momento a química não rolar, ou se a linguagem corporal, né, um não entender a linguagem do outro, eles vão conversar. Um casal que teve tempo para conversou antes, entendeu isso antes, vai ser maduro o suficiente para falar sobre isso, botar essa questão na cama mesmo, se for o caso, e um ajudar o outro a chegar ao orgasmo, a se conhecer, a saber quais são os pontos, né, que o outro que gosta, que estimule. Eu acho que isso é uma construção, pode ser uma construção do casal, e talvez seja até mais prazeroso do que quando a gente descobre sozinho.
Ô Carla, mas vocês, nesses relacionamentos, bom, eu não sei, você disse que o cara com quem você se relacionou nesse período não era do movimento, mas você acompanha outros casais. A conversa sobre sexo e sexualidade existe antes do casamento?
Sim, com certeza. É natural, assim, como precisa conversar, precisa haver acordo, sabe? Então, assim, dois não andaram
juntos. Porque, assim,
junto,
o tesão existe, né?
Sim.
O tesão sempre existe, pelo amor.
Até porque, se não existir, tem algum problema, né? Tem que investigar. Mas existe a conversa, sim. Até porque... precisa conhecer o limite um do outro. Se o outro não concorda, não sabe ou não conhece determinada prática, o casal vai conversar, porque você não vai lá chegar de cara, vem cá, bota a boca aqui, bota a mão lá, se não tiver um acordo, sabe? Então, assim, eu entendo que o sexo, ele é uma proteção para o casal, né? A Bíblia fala sobre isso também, que inclusive é pecado você estar casado e não fazer sexo, porque ninguém está casado para um ou outro ficar por aí abrasado, subindo pelas paredes. Então, o casal, ele precisa se satisfazer mutuamente. Então, precisa ter essa conversa, sim. Existe essa conversa no namoro, apesar de ser um tabu muito grande nas igrejas. Movimentos como o nosso está justamente para orientar e falar sobre sexo. A gente fala sobre sexo oral, a gente fala sobre sexo de uma forma geral, porque existe muito tabu sobre isso, né? Mas é importante para que as pessoas entendam que sexo é uma coisa boa, que Deus, ele criou o sexo e que está tudo bem, sabe?
Ana, eu queria saber de você. Essa questão que a Carla colocou sobre a perspectiva dela da afinidade sexual, né? E que você estava falando para a gente também. O que é que se você percebe nos consultórios, no seu consultório, no seu atendimento? É possível que um casal muito bem conectado emocionalmente e que seja muito amigo, que tenha muita cumplicidade e muitas afinidades de valores, não se dê bem sexualmente?
Mas muito possível. Eu lido com isso o tempo inteiro. Então, eu lido com, vamos dizer, com questões de queixas sexuais, a pessoa que tem disfunção erétil ou tem ejaculação precoce, ejaculação retardada, né? A pessoa que perde o desejo, porque o desejo não é assim tão fácil de você alimentar em casamentos de média e longa duração, né? O beijo que não dá certo, a química que não dá, o encaixe que não dá certo. Então, eu acho que tem uma série, acho que a gente tem dois grandes conceitos em sexualidade. A química sexual, que é quase uma coisa que a gente não explica, um negócio que cola, que dá certo, né? O gosto, a pele, etc., o encaixe. E você tem a habilidade sexual, que é alguma coisa que você pode, inclusive, desenvolver. Eu entendo o que a Carla está dizendo, quando ela diz o seguinte, que existe uma proposta desse casal para viver isso dentro do relacionamento. Então, teoricamente, esse casal faria um esforço de comunicar-se e poder viver isso dentro do casamento, o que eu acho uma proposta interessante, que não necessariamente, na minha visão, precisa ser abstinente. Eu posso ter um parceiro, transar com esse parceiro e continuar nessa proposta, porque cada um vai ter o seu próprio valor moral. Mas eu não acho tão simples viver a sexualidade com duas pessoas sem que haja essa possibilidade de comunicação o tempo todo, sabe? Então, eu acho um pouco complicado isso, assim, quer dizer, por exemplo, eu fico, o que me incomoda nisso, quando você fala, por exemplo, da pureza, sabe? Ou eu me guardar para alguém. Primeiro que isso me remonta muito à questão do feminino, na mulher virgem, a mulher submetida, né? Não sei, eu acho que o movimento, pelo que eu estou entendendo, não é só para mulheres. Eu acho que é para homens e mulheres, não é isso? É, não é uma coisa só para o feminino. Mas a virgindade, e eu entendi também que não é só ser virgem, né? É se abster do sexo, né? Como, e o sexo como uma coisa de pureza. Como se o sexo não compromisso não fosse puro. Para mim, é um pouco difícil entender isso, sabe? Porque eu vejo o sexo como prazer. Você mesmo, né, Carla, diz muito sobre a questão do prazer, de uma coisa de alegria, de felicidade. E eu acho que as pessoas podem viver isso sem necessariamente que o sexo caia só na transgressão, sabe? Eu acho que isso é que é complicado. Quer dizer, se eu viver o sexo fora de um determinado contexto, eu sou uma pessoa transgressora. Aí a gente volta para aquela ideia do sexo, que o sexo é uma coisa suja, que não é legal. Quer dizer, sabe? Então, isso eu acho que coloca o sexo num lugar, né, que não é da vivência do prazer só, é da vivência do prazer todo alicerçado em regras de conduta que vão falar que você só pode viver a sexualidade se estiver dentro de um contexto muito específico. Então, eu acho que isso para algumas pessoas pode funcionar, mas para muitas pessoas não vai funcionar.
Eu acho que depende, assim, do nível de entendimento que cada um tem a respeito do que é do próprio sexo, né? E é essa a nossa perspectiva, assim, de trazer conhecimento, né, sobre isso. Muitas pessoas se frustram na sua vida sentimental. A gente vê muitos jovens que, inclusive, até já escutei também histórias, né, nos podcasts de vocês sobre pessoas que e não acreditam mais em nada, não querem mais casar, não querem se relacionar. Então, assim, por já terem vivido uma série de frustrações, tanto em relacionamentos quanto na questão sexual, então, na verdade, é um movimento pró-famílias, e mais do que a questão sexual, porque hoje, na sociedade, no momento que nós vivemos, a gente vive uma ansiedade, né? Tipo, um imediatismo, um hedonismo e até um egocentrismo que sugere que você viva prazer a qualquer custo, que você viva suas experiências sexuais o quanto antes, sem ter nenhum conhecimento, nenhuma perspectiva. Então, não é... acaba passando pelo sexo, porque, por exemplo, a gente vê, inclusive, na igreja, muitos jovens que entram em relacionamentos que não têm perspectiva de casamento, que se frustram. Então, tem gente que vive uma série de distúrbios mesmo e de... às vezes, a vida está toda bagunçada, ela não sabe por quê, mas já se relacionou com mais de não sei quantos caras, está tudo bagunçado. Então, é uma perspectiva, assim, de uma construção de você viver algo saudável.
Olha, você me faz lembrar muito... Eu gosto muito do Newton Bonder, eu já falei dele aqui em algum dos nossos episódios, o Newton Bonder é um rabino, né? E é um pensador, e ele escreveu um livro que chama Alma e Moral, e esse livro se tornou uma peça de teatro que foi, já por 10 anos, já está em cartaz, maravilhosa. Então ele vai dizer uma coisa assim, ele vai dizer que nós temos, né, a nossa alma, ou seja, o que a gente sente, né, essa perspectiva da interesa do humano, ela é imoral num primeiro momento, e que a sociedade foi moralizando a alma para que a gente pudesse viver em sociedade, ou seja, as regras, né, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, elas funcionam para moralizar a alma, para que a gente possa conviver, né, da melhor maneira possível com as pessoas diante das dimensões e daquilo que nós somos chamados a realizar. Muito bem. Então, ele vai dizer, ele vai chamar a alma moralizada de tradição. E, só que ele diz o seguinte, não é porque a nossa alma foi moralizada que a nossa alma imoral deixa de existir. Então, ele vai dizer que os desejos continuam existindo. Então, a raiva, eu posso não matarás, ou não posso matar pela questão religiosa ou pela questão legal, ou seja, há grupos sociais que vão tentando moralizar a alma, e a religião é um deles, a lei é outra deles, e assim por diante, a educação é outra, né? Mas não é porque se moraliza que a alma imoral deixa de existir. Eu posso continuar querendo matar alguém quando estiver com raiva, e posso continuar querendo transar com alguém ou transar com várias pessoas. E ele vai chamar a alma imoral de transgressão. Daí ele vai dizer o seguinte, que o grande conflito do humano é mediar entre tradição e transgressão. E ele diz mais, ele diz, quem vive só pela transgressão, a partir do próprio desejo, fica perverso. Mas quem vive só pela tradição, sem reflexão, acaba ficando tolo. Ou seja, ele diz o seguinte, que se a gente não faz também críticas à tradição, ou críticas à transgressão, que é o que a Carla está dizendo, né? Tem uma crítica aqui, os jovens transam, as pessoas se frustram, as pessoas entram em contato com o corpo das outras e não se unem, e não tem conexão. Isso é uma crítica à transgressão, mas é também uma crítica à tradição, né? Porque você não pode viver só pela tradição, porque senão você acaba ficando tolo, né? Então, porque se a gente não tivesse queimado o sutiã em 1960, lá não sei o que, a gente não estava nem falando de sexo aqui. Então, a transgressão, ela também provoca evolução na sociedade, né? E eu entendo que muitas vezes o movimento, este tipo de movimento, ele também é um movimento transgressor aquilo que era transgressão anteriormente, sabe? Uhum. Então, é interessante, sim, também, uhum, avaliar um pouco isso.
É a transgressão. Hoje é transgressor, né? Porque hoje já não é o comum. Então, você não fazer sexo hoje, deixar para fazer sexo só do relógio, é a grande transgressão do momento. Mas, gente, a gente já volta para a história da Carla. Um minutinho.
O UVTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
Carla, o que você faz com o seu desejo? Porque você tem desejo sexual, sente isso na sua vida, você olha um cara bonito passando na rua e fala, nossa, que delícia. O que você faz com esse tesão que fica aí contido dentro de você?
Então, eu tenho outras formas, né, outras válvulas de escape, digamos assim. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou atleta desde pequena. Então, eu nado, corro, luto. Eu faço uma série de assim, atividade física. É o meu mecanismo de produzir o hormônio da felicidade, de liberar essa tensão, sabe? Então, eu consigo viver bem, assim, equilibrada, né, durante esse tempo, e sim, quando esse desejo vem, quando a tensão vem principalmente durante a TPM, sabe? Que a gente fica mais sensível e realmente fica, tem esse desejo, sabe? Então, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu posso conversar abertamente sobre isso. Então, eu tenho uma outra perspectiva, eu não vivo... eu não me como é que eu posso dizer? Eu não me blindo de viver esses sentimentos, porque é a minha humanidade, mas eu lido com isso, aprendi a lidar com isso, sabe? Até porque eu hoje, assim, eu acho muito ruim você começar um processo que você não vai terminar, sabe? Que você não vai chegar até o fim. Eu vejo muita gente ali, como a gente diz... que fica, começa e a coisa esquenta, eu não quero, eu não posso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito individual e, assim, o escolher esperar não é uma série de regras ou de pode ou não pode, são apenas orientações baseadas naquilo que a gente vê, daquilo que a gente observa do dia a dia do jovem cristão. Mas cada um vai fazer suas escolhas. Tem uma coisa que eu digo que também é... Quando você vive o seu propósito de vida, é o que a gente no Evangeliquei chama de o centro da vontade de Deus, que na verdade é isso, você está cumprindo o seu propósito, né? Eu falo que essa sensação é melhor do que um orgasmo, porque nada te faz sentir mais vivo e pleno do que você fazer o que você nasceu para fazer. Então, quando eu estou encorajando pessoas, orientando pessoas, eu estou vivendo a plenitude desse propósito. Então, isso... me preenche também, né?
Uma pergunta, você não precisa responder no seu pessoal. A masturbação é alguma coisa que ela é orientada para ajudar nesse processo de manter a abstinência até o matrimônio, ou ela não entra na proposta, assim, como uma ideia de descarga de tensão mesmo?
Não, não entra na proposta... Porque, por exemplo, eu entendo, eu vejo assim, que é uma prática, né, comum, principalmente nesse período da quarentena, as pessoas ficaram mais ansiosas, mais fluxo sanguíneo, até vi estudos sobre isso, aumento da libido nesse período de isolamento. Mas a gente não orienta porque existe, por exemplo, hoje a gente vive um contexto onde as pessoas estão se casando mais tarde, algumas nem estão mais, nem pensam mais em se casar. E se a gente está falando em algo pró-família, a gente precisa olhar lá atrás. No meu caso, eu não avalio a masturbação como sendo uma possibilidade, porque se eu começar a me satisfazer sozinha, eu não vou fazer esforço nenhum para ter ninguém, sabe? Para, tipo assim, para começar, para entrar no relacionamento, para ter alguém que me satisfaça sexualmente também. E existe um número muito grande de pessoas que, aí eu acredito que é independente da religião, que vivem uma série de... como é que eu posso dizer? Desajustes, não sei, de transtornos mesmo, pela prática da masturbação, pelo vício até da masturbação, vício da pornografia. Então, assim, é algo que, assim, é viciante, existem estudos que comprovam isso. Eu também já conheço muitos casos, né? Pode falar.
Mas, assim, não, é só assim, por exemplo, essa coisa do que você falou, que existem estudos. Assim, eu conheço alguns estudos que vão associar a masturbação compulsiva, a pornografia, e isso sim pode provocar um tipo de dependência e diminuir a busca do indivíduo pelo outro, inclusive em contextos de relacionamento conjugal, né? Agora, estudos que falem que a pessoa se masturbe e que depois isso vai fazer com que ela não busque alguém... que não seja uma dependência, eu desconheço.
Não, então, na verdade, eu estava me referindo a esse estudo que você disse, da prática da masturbação, né, e o vício da pornografia faz com que as pessoas não procurem o outro.
Mas e se eu não usar a pornografia, por exemplo? Eu estou perguntando, até porque eu entendo o seguinte, você está dizendo assim, existe a sexualidade no contexto do matrimônio, e eu preciso me abster desse contexto. A tensão sexual, ela faz parte do corpo. Então, na minha cabeça, é meio lógico que se eu quero me guardar para alguém, de alguma maneira, e se eu tenho tensão sexual, eu posso descarregar no meu corpo. E aí, quando eu estiver no contexto do casamento, aí sim eu vou estar com outra pessoa, porque o que você está dizendo é, eu preciso me abster sexualmente para eu ir de encontro ao outro e conhecer o outro. Eu entendo que a masturbação não tem nada a ver com isso, quando não é no contexto da dependência.
É, eu acho que, de uma maneira geral, exatamente por falta de informação, as pessoas talvez não tenham maturidade para lidar com a masturbação de forma sadia, em qualquer contexto, não só dentro da igreja. E o cristianismo, né, ele prega a questão de, assim, de você amar o seu próximo, de você dividir, de você viver o sexo debaixo dessa perspectiva. Então, a medida não é uma questão da transgressão, mas assim, o que você está alimentando com isso nesse momento, sabe?
Então, descarregando tensão.
Sim, mas existe, como eu falei, existem uma série de outras formas de descarregar a tensão. Assim como eu falei, eu lido com isso. E não porque não pode, como eu falei, cada um vai fazer suas escolhas. Se a pessoa acha que ela consegue se masturbar e depois levar, tipo assim, não levar isso para dentro do casamento, porque, por exemplo, é muito comum. E isso, vejo casais e também na minha família já vi muito isso, de homens que deixam a esposa na cama e vão para a sala se masturbar.
Sim, acontece, você tem razão.
Então,
E também, cara, desculpa te interromper, mas também assim, e isso a gente conversa muito aqui no Sexoterapia, no sentido um pouco contrário, mas é sempre interessante ouvir, né, as razões, até porque é uma forma de transgredir e de refletir sobre os valores, né. Mas assim, até a gente defende um pouco a sexualidade, que a masturbação dentro do casamento é muito saudável para a mulher, por exemplo, se descobrir a sua sexualidade, o seu corpo, que são momentos muito diferentes, né, de você viver o que a Ana diz, né, o sexo com uma pessoa é um sexo que não envolve apenas, que não é só o orgasmo, né. E às vezes a masturbação é só um prazer rápido que pode te trazer uma satisfação pessoal, física, momentânea e te trazer conhecimento sobre o meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo, até para a gente ter uma vida sexual com um parceiro melhor, né?
Sim, acredito que a mulher deva se tocar para saber, para se conhecer, né? Até porque, assim, eu na minha adolescência, eu tive essa curiosidade, né? De conhecer o meu corpo, de saber quais eram as coisas e tudo mais. E com certeza isso contribuiu para que eu tivesse uma vida sexual incrível no relacionamento que eu tive. Mas isso não significa que se torna uma prática. Agora eu sei, eu conheço, e eu lido com isso de outra forma, mas cada um lida com isso da forma como achar melhor.
Pode falar.
Não, eu só vou complementar com aquela questão que a gente estava falando do Newton Bonder, que eu estava dizendo sobre transgressão e tradição, porque eu entendo, isso tem quase a ver com a formação do superego, né, da gente, do que é certo e do que é errado, né, entre aquilo que eu desejo e daquilo que eu posso, né. E a religião, ela faz muito esse papel na vida das pessoas, né? Eu não estou falando da fé, estou falando da religião mesmo com seus dogmas, né? Então, eu entendo o que a Carla está dizendo, que existe uma proposta de vivência num determinado contexto que vai propor algumas coisas e que as pessoas vão ter essa reflexão e vão ter que tentar escolher entre transgressão e tradição. Mas, Carla, eu queria compartilhar com você um dado. Eu sou a mulher das pesquisas, né? Eu encontrei uma pesquisa feita com evangélicos, 184 jovens, e aí fizeram várias questões sobre comportamento sexual, etc, etc. E aí, o dado interessante foi que jovens que se relacionaram antes do casamento, sexualmente, demonstraram menor índice de religiosidade e maior índice de bem-estar sexual. O que, que eles estão querendo dizer? Que esses jovens, de alguma maneira, eles ressignificaram a religião para poder estar na religião, mas, ao mesmo tempo, viver a sexualidade como algo mais natural. Ou seja, os jovens que olharam o dogma ou o valor e disseram, tá bom, mas isso aqui, ó, Não dá para seguir assim. Se eu seguir assim, eu não vou estar bem. Eu vou entender a sexualidade como algo natural. E que viveram a sexualidade antes do casamento, se mantiveram na religião, são os que mais se sentiam satisfeitos. Aqueles que ficavam muito presos ao dogma, né, sem essa reflexão, não se mostraram tão satisfeitos. Vocês têm alguma pesquisa, alguma dessa natureza? Do quanto que isso que vocês estão falando, que vocês propõem, né, como exercício da sexualidade dentro desse contexto, que de fato isso ajuda as pessoas, de alguma maneira, a viverem felizes ou infelizes?
Então, eu aqui agora não tenho esses dados, né? Mas a gente também, assim, está sempre de olho nas pesquisas, principalmente o pastor Nelson, a Ângela, que são, né, os líderes do movimento, né? E eles, assim, estão sempre pesquisando para trazer realmente esses dados, né? E, por exemplo, é algo, inclusive, que eu tenho muito interesse de encabeçar uma pesquisa como essa, porque eu tenho interesse de saber, eu digo que eu sou um protótipo dessa nova proposta, sabe? Eu não conheço muitas pessoas que viveram o que eu estou vivendo hoje, né? Não conheço, assim, existem milhares de jovens, milhões, na verdade, que vivem isso, mas, assim, que eu conheço e que eu tenho vontade de fazer essa pesquisa justamente para saber disso, mas eu vejo que, assim, conheço muitos casais e muitas pessoas que vivem essa prática, né, viveram isso e que deu certo e que, assim, é a forma que elas encontraram de lidar com a sua sexualidade e está tudo bem. Sabe? Então, de repente, assim, os jovens, né, que se colocaram nessa pesquisa não entraram a fundo nessa questão, assim, desse lidar com a sexualidade, sabe? De como, o que eles faziam nesse período, até é uma coisa que eu gostaria de observar, de fazer mais, mas a gente está, assim, nesse momento estamos vivendo e pessoas estão sendo levantadas, assim como eu, para fazer mais pesquisas como essa, para trazer mais esses dados, né?
Eu acho muito interessante que a gente pudesse fazer esse tipo de avaliação, porque isso ajuda mesmo as pessoas a fazerem compreensão, né, de como Sim. os fenômenos acontecem. Então, acho que seria muito interessante, viu?
Sim, sim.
Ana, chegamos ao clímax.
Clímax.
E aí, Ana, o que a gente pode aprender com tudo isso?
Olha, eu acho que a gente pode aprender que a sexualidade, ela, de alguma maneira, também ela é regulada pelos valores de diversos segmentos sociais e isso faz parte da história da humanidade. A gente aprende também que a religião, né, ela é diferentemente da fé, e muitas vezes elas andam juntas, né, ela pode favorecer que um casal, né, siga no seu projeto comum para o mesmo caminho, favorecer diálogo e comunicação. Acho que a gente aprendeu também que é possível fazer um diálogo entre religião e sexualidade desde que as pessoas envolvidas estejam abertas, né, a pensar sobre satisfação, sentimentos e refletir, né, no que o Newton Bonder traz também, o desafio da tradição e da transgressão. Eu acho que a gente pode também aprender, né, que a conexão emocional com o outro pode, de fato, favorecer, né, uma melhor maneira de se comunicar e de desenvolver intimidade sexual. No entanto, eu não acho que todo mundo precisa, de alguma maneira, ser abstêmio para viver a conexão emocional, né? A gente aprendeu que a sexualidade, de alguma maneira, como ela promove intimidade, como ela promove afeto, ela vai para um campo maior do que só o campo do prazer. Mas o campo do prazer também pode ser seguido pelas pessoas, independente dos dogmas que elas vivem ou não e que elas acreditam nas suas religiões. E a gente aprendeu que o Sexoterapia é o podcast que trata de todos os assuntos e tenta acolher todas as vozes.
Foi bom para você?
Carla, esse é o momento das nossas dicas. Você tem alguma coisa legal para recomendar para as nossas leitoras, talvez para conhecer melhor o movimento do qual você faz parte?
Sim, a gente tem um último livro do Nelson e da Ângela, que é Tire Suas Dúvidas Sem Tirar a Roupa, né? Fala uma perspectiva uma perspectiva bíblica sobre o sexo, como a gente lida com isso tudo. E tem uma série muito interessante que chama Brincando com o Fogo, onde os participantes, vocês já devem ter escutado falar dela aqui, né?
Sim,
onde os participantes são desafiados a se conectar emocionalmente antes de fazer sexo. E isso é muito legal, porque eu acho que muitas pessoas deveriam entender isso, sabe? Acho quanta coisa seria tratada, né? Quanta dificuldade a gente poderia evitar se as pessoas entendessem a importância de se conectar emocionalmente antes, né, de se entregar de fato.
É necessário, Brincando com Fogo, o desafio é se relacionar e sem fazer sexo, né? Ganha quem resistir.
Sim.
Muito bom. E você, Ana, o que trouxe para a gente hoje?
Olha, como a gente não falou só de adolescência e juventude, né? Porque, como a Carla falou, essa ideia, né, ela vai para qualquer pessoa de qualquer idade, mesmo que já tenha se relacionado sexualmente antes. Mas, como o tema da iniciação sexual também é importante, né, eu queria trazer um filme chamado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é a história de um jovem adolescente cego, né, que tem uma mãe super protetora, né, e super controladora, até pela limitação visual que ele tem, e que vai descobrindo, né, as suas sensações e emoções em relação à sexualidade. Além do nosso O Concur maravilhoso, Globo de Ouro, Sex Education, que vai trazer também outras questões de conexão, sexualidade. Quem não assistiu, precisa assistir.
Muito bom, Sex Education estava na minha lista também, mas eu também tenho um outro que não sei se a gente já recomendou aqui, mas que vale a pena ver, um pouco mais científico, mas muito divertido, que é a série Explicando o Sexo, da Netflix. Explicando o Sexo tem 5 episódios, um deles fala sobre atração, por que a gente se sente atraído por algumas pessoas e por outras não. São episódios curtinhos, de 15 a 20 minutos, e vale muito a pena assistir. Então, recomendando Explicando o Sexo do Netflix.
É muito boa essa série, eu gosto.
É legal, né? Carla, eu queria agradecer, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, foi muito bom essa conversa, né? E que a gente possa promover mais encontros, assim, justamente como a Ana falou, para trazer essa interação, né? Que é sempre muito bom.
Ana, nos vemos no próximo episódio de Sexoterapia.
Até lá.
Até.
Siga Universal ON nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colavite. Coordenação, Juliana Carpanês.